As notícias na ERD, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Vários casos de Covid detectados nesta terça-feira em jogadores do União Tomar levaram o clube a solicitar à Associação de Futebol de Santarém o adiamento do jogo com o Benavente, encontro que estava programado já para o próximo domingo. Segundo Abel Bento, presidente da direção do emblema Nabantino, a situação envolve para já 4 atletas e um treinador, mas nos próximos dias deverão surgir mais casos.
Já termos tido alguns casos anteriormente, mas que não tinham, porque foi no período das festas, os atletas não tinham tido contacto uns com os outros, portanto já tínhamos alguns atletas em casa, mas como disse, como não tinham tido contacto, continuámos a trabalhar. Ontem, como temos feito todas as semanas, antes do primeiro treino da semana, voltámos a testar a equipa e detectámos vários casos positivos, e nesse caso resolvemos fazer o pedido de adiamento do jogo, porque pronto, enfim, não dá neste momento. Temos já 9 atletas entre os que já tiveram e que entretanto já estão libertos para começar a treinar e estes que surgiram ontem. Neste momento temos, pronto, já temos ainda alguns atletas com essa situação e estamos cientes de que provavelmente até ao final da semana irão aparecer mais casos. Apesar de todo o nosso cuidado e todo o rigor que temos metido na situação e mesmo na própria testagem, chegamos à conclusão que não é, pronto, que apesar de tudo, são coisas que acontecem. E nós, quando olhamos para os profissionais, têm cuidados extremos e só fazem aquilo e mesmo assim aparecem, naturalmente que a este nível as coisas são bem mais fáceis, porque as pessoas trabalham, estudam, fazem a sua vida e naturalmente acaba por aparecer um ou outro caso. Como disse ontem, foram detectados todos ontem, praticamente. Estes 4, os outros, como disse, que já tinham tido, mas que já saíram do confinamento, portanto já poderiam começar a trabalhar ontem. E como disse, pronto, enfim, dada a situação que tiveram todos juntos, inclusive tivemos um jogo treino na sexta-feira em que tiveram todos juntos, foram juntos no autocarro, enfim, portanto estamos à espera que possam surgir mais casos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Tomar registrou 110 novas infecções de Covid-19 só nesta segunda-feira, segundo dados confirmados pela Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo nos últimos 8 dias. Esta foi a 6ª vez que o território nabantino teve um número diário de casos na casa da centena, algo que se traduz em 1.111 contágios em apenas 14 dias. No que infecções ativas diz respeito, Tomar tem agora 1.176 pessoas infectadas. Pior no distrito de Santarém, só mesmo Orém, que soma 1.660 casos em curso. Desde a chegada da pandemia já se contabilizaram 5.137 testes positivos, o que equivale a cerca de 14% da população. Do total de casos, 1,1% resultaram em óbitos associados à doença, num total de 58.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo confirmou a detecção de 438 novas infecções Covid-19 no decurso das últimas 24 horas, 110 das quais em Tomar, 88 em Abrantes, 68 em Orém, 45 em Torres Novas, 34 em Alcanena, 30 no Entroncamento e em Ferreiro de César, 11 em Vila Nova da Barquinha, 9 em Constância, 8 em Mação e 5 no Sardual, agora num total acumulado de 28.694 contágios, 7.476 ainda ativos. As autoridades de saúde deram alta a 20.793 pessoas. Há também a lamentar 425 mortes associadas a esta doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com o maior número de infecções ativas, num total de 1.660, seguindo-se Tomar com 1.176 e Torres Novas com 1.175.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila Nova da Barquinha recebeu esta terça-feira da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, após análises efetuadas pelo INIAV, Laboratório Nacional de Referência para as Doenças dos Animais, a confirmação da existência de um novo foco de gripe aviária em patos mudos encontrados mortos no Parque Ribeirinho da Vila nesta terça-feira. Neste sentido, a autarquia já interditou o Parque Ribeirinho ao público, solicitando aos municípios que não alimentem os animais na zona do parque, evitando assim a aproximação dos mesmos, que não circulem no perímetro sinalizado a fim de não serem um agente de propagação do vírus em capoeiras ou cativeiros onde coabitem espécies que sejam afetadas por esta gripe. Entretanto, Fernando Freire, autarca do município da Barquinha, em declarações à ERTS, confirmou mais este caso de gripe aviária no concelho e a interdição do Parque Ribeirinho.
Foi detectada em 8 patos aqui na zona de Vila Nova da Barquinha, nomeadamente na zona do Parque Ribeirinho. São as respectivas análises de uma entidade competente, de positivo. Cabe, por razão de saúde pública e de segurança das pessoas, objetivamente consertado, conforme o aspecto digital e de informações seguidas em tempo também à população, salvaguardar esta situação. Não permitindo, nomeadamente, a entrada no parque, neste momento, mas é uma situação provisória, objetivamente, e por isso estamos cá para coordenar e, no fundo, coartar qualquer perigo que coloque em risco a saúde do respectivo doente. Isso é que o fizemos, com ponderação, a qual também, nomeadamente, e sugerimos também por parte da Direção-Geral da Alimentação Veterinária, não o abate. Aliás, hoje já fizemos com pessoas qualificadas, depois terão que, objetivamente, também fazer o teste na desta semana, nomeadamente a gripe, para verificar se estão contaminadas. Já fizeram a respectiva pesquisa matinal e hoje, por exemplo, não nos apareceu nenhum cadáver de nenhuma ave sujeita, pronto, a esta doença da gripe aviária. Estamos atentos, vamos evoluindo, estamos diariamente a contactar com a central de alimentação veterinária e vamos fazendo aquele encaminhando, concebido que até aqui as razões de saúde pública que são prioritárias, nomeadamente face ao turismo, e numa altura destas, estamos a falar essencialmente no mês de janeiro, mas é o parque é muito utilizado, essencialmente ao fim de semana, para os transeuntes, e pelo conforto e pela sua alta qualidade e, que de liberdade e partilha de vivência das pessoas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
As 3 unidades hospitalares do Centro Hospitalar do Médio Tejo, Torres Novas, Abrantes e Tomar, suspenderam temporariamente as visitas hospitalares. A medida entrou em vigor nesta terça-feira, 11 de janeiro, e tem como objetivo uma maior salvaguarda da segurança das pessoas doentes que se encontram internadas nos hospitais do CHMT, bem como dos profissionais de saúde da instituição. Na maternidade, apenas o pai ou pessoa significativa pode acompanhar a grávida durante todo o trabalho de parto e ficar durante 2 horas após o parto. Face à evolução da epidemia no país e nos conselhos servidos pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo, bem como tendo em consideração os alertas que são lançados pela Organização Mundial de Saúde sobre a previsível evolução da pandemia na Europa, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo considerou ser indispensável a suspensão temporária da possibilidade de visitas. O Conselho de Administração do CHMT refere ainda que esta decisão será reavaliada periodicamente e de acordo com a evolução da situação pandémica.
Rádio F, a primeira a informar.
Embora concordando com a necessidade de serem criadas estruturas que acolham novas empresas no concelho, o PSD votou na recente reunião do Executivo Municipal contra a prorrogação do prazo para o procedimento de elaboração do plano de pormenor de voo dos ovos no concelho de Tomar. O PSD acusou o Executivo de inoperância, uma vez que a deliberação que deu origem à elaboração do procedimento data de 2019, mais de 3 anos sem que o processo tenha avançado, acusou na altura o PSD. Em causa está o futuro parque empresarial e as infraestruturas a instalar na Sabacheira, como referiu o vice-presidente do município de Tomar, o Cristóvão, num ponto de situação ao processo que continua dependente, em larga medida, da publicação do novo plano diretor municipal.
Durante algum tempo não podíamos avançar muito mais do que aquilo que é o ponto de situação, que é precisamente pedir a um conjunto de entidades parceiros preparatórios para, precisamente, a elaboração técnica deste plano e que tem essencialmente que ver com infraestruturas, portanto a capacidade das infraestruturas de eletricidade, de gás, de água e saneamento, enfim, de tudo aquilo que é necessário para dar suporte não só à zona abrangida por este pelo plano, que será portanto o novo parque empresarial, mas depois também à sua envolvência e às comunidades na sua envolvência, ou seja, por exemplo, não se pode para alimentar eletricamente o plano depois perder, digamos, potência nas comunidades à volta, não é? Portanto, são esses parceiros que solicitámos às entidades que ainda não temos e que são essenciais para que depois a equipa avance para o passo seguinte. De qualquer forma, como dizia, também não era possível até aqui avançar muito mais porque, como sabem, só agora o plano diretor municipal está no Diário da República a aguardar publicação, mas como sempre dissemos, espera-se, portanto, a partir do dia 15, ou seja, da semana que vem. E, portanto, este plano é mais um instrumento de gestão do território que pretendemos avançar. Neste caso é um totalmente novo, para também melhorar aquilo que são, neste caso, as condições de atratividade económica e empresarial do nosso concelho.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A comunidade intermunicipal do Médio Tejo alcançou uma execução de cerca de 69% do seu Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial. O pacto pressupõe o apoio financeiro comunitário de projetos municipais, intermunicipais e de micro e pequenas empresas, pelo que os mesmos estão centrados em diversas áreas de intervenção e que tem como objetivo primordial garantir a qualidade de vida das populações e o crescimento económico da região. Com uma dotação de fundo de cerca de 54 milhões de euros, o Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial tem apoiado projetos que vão desde a área da modernização administrativa, eficiência energética, património cultural, apoio ao emprego e às empresas, cultura e inclusão, infraestruturas de saúde e escolares e promoção do sucesso escolar, sendo este último âmbito executado diretamente pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo através do seu Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal da Educação no Médio Tejo. Entre os vários projetos concretizados e ainda por concretizar está a construção ou a requalificação de centros escolares e de saúde, a requalificação e valorização de património edificado e espaços de lazer, ações que prevêem uma maior eficiência energética dos edifícios públicos, a promoção do sucesso escolar através de equipamentos e ações concretas, entre outras.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Ourém aprovou na sua última reunião a Estratégia Local de Habitação. No documento são apontados os critérios para a reabilitação de 53 habitações já identificadas, privadas e públicas, existentes na área do concelho e que são elegíveis para a sua recuperação no âmbito da Estratégia Local de Habitação. Luís Albuquerque, o Presidente do Município de Ourém, deu conta à ERTS do investimento a realizar num processo que, decorridas as candidaturas, tem um prazo de execução de 2 anos.
O investimento nesta área, de acordo com o diagnóstico que foi feito, é de cerca de 4 milhões de euros. Eu recordo que o conceito, e estamos a falar de habitação, portanto, a requalificação de habitação considerada indigna, digamos assim. E que, felizmente, o nosso concelho, que tem também esse tipo de habitação, e por isso há esta estratégia e esta identificação dos diversos imóveis que foram devidamente identificados, mas não há um dos concelhos que tem maiores problemas em termos de desse tipo de habitação. E por isso, um concelho com a nossa dimensão, com a dimensão do nosso, tem um valor previsto significativo, mas comparativamente com outros concelhos mais pequenos que o nosso, fica aquém desses valores. Além disso, nós também aproveitamos, porque nós temos propriedade do município, 5 apartamentos, que habitualmente servem para algumas situações de emergência, como violência doméstica, ou situações que possam eventualmente acontecer, como também já aconteceu aqui, de algum fogo, algum incêndio em alguma habitação ou em alguma casa, e que nós temos esses apartamentos sempre disponíveis. E também vamos aproveitar esta possibilidade que nos é dada através da Estratégia Local de Habitação, para também poder requalificar esses apartamentos, porque todos eles já têm mais de 30 anos e obviamente também precisam de serem requalificados. Mas agora, a seguir a termos a estratégia aprovada, foi aprovada agora na última Assembleia Municipal, iremos ter que assinar o contrato com o IFRU, que é o contrato de financiamento, e depois, de seguida, temos 2 anos para começar a fazer as requalificações e também os proprietários, porque estamos a falar de privados, poderem fazer essa requalificação. E, portanto, será agora nos próximos meses que iremos começar e iremos ter o espaço subsequente para apresentar as candidaturas e também sensibilizar os proprietários, porque são outros que têm que fazer as candidaturas, para que o possam fazer e ver se conseguimos, de uma vez por todas, ter toda a gente com habitação digna no nosso concelho.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Pavilhão Municipal de Constância recebe no próximo dia 22 de janeiro o torneio aberto de ténis de mesa de Constância 2022, uma iniciativa que se destina a praticantes da modalidade federados e não federados. As inscrições para o torneio aberto de ténis de mesa de Constância 2022 encontram-se a decorrer até o próximo dia 19 e são gratuitas, mas limitadas a 16 participantes, deverendo ser efetuadas por escrito por correio eletrónico para parque.desportivo@cm-constância. O município refere numa nota sobre o evento que a promoção e generalização da prática desportiva junto à população é um fator essencial da melhoria da qualidade de vida e da formação pessoal, social e desportiva. Neste sentido, com a realização do torneio aberto de ténis de mesa de Constância, pretende-se constituir uma oportunidade para proporcionar aos atletas e praticantes uma competição desta modalidade e promover e dinamizar o ténis de mesa no concelho, sensibilizando-os para a continuidade da sua prática e para a transmissão de valores coincidentes com uma forma de vida saudável. É tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com a Arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.